Alô, alô, bem-vindo, bem-vinda. O meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. E hoje eu gostava de falar sobre um tema que é a capacidade que nós temos de estar sozinhos sem sentirmos solidão. A solidão é uma espécie de uma sensação profunda de vazio, de isolamento, de rejeição, de abandono, que aparece muitas vezes ligada a questões de baixa autoestima, falta de confiança, também quadros depressivos, e que nos fazem sentir à margem, à parte, com muito poucos recursos para de pessoas, não é? A quem possamos recorrer, a quem possamos pedir apoio, quase uma sensação de incompreensão também, portanto. É a sensação de estarmos absolutamente sem ninguém com quem partilhar aquilo que somos e aquilo que sentimos. Mas o que eu quero falar hoje é da questão da solitude, que é a escolha consciente para ter momentos em que eu efetivamente estou sozinho, em que usufruo perfeitamente da minha companhia para descobrir aquilo que eu gosto, quais são os meus valores, qual é a minha posição no mundo, o que é que eu quero fazer, com quem é que quero estar depois de estar sozinho, que viagens é que quero fazer. No fundo, é um momento em que eu tiro para mim, conscientemente, em que me sinto muitíssimo bem na minha companhia e que me leva a uma sensação de bem-estar e, naturalmente, a um potencial de autoconhecimento. Muitas vezes nós somos levados a crer que só conseguimos esta sensação de estarmos completos quando estamos com alguém, seja com amigos, seja com namorados, namoradas, com constituição de família. Há uma certa pressão da sociedade para que eu só me sinta completa se eu estiver com alguém. E na verdade, e depois, naturalmente, se há esta pressão para que eu só me sinta completa quando estou com alguém, naturalmente, o que é que eu depreendo? Que quando estou sozinha estou incompleta, portanto, estou solitária. O mais importante a fazer é nós começarmos por usufruir de momentos em que estamos efetivamente sozinhos e começamos a descobrir o que é estar na nossa companhia. Eu despertei tardiamente para um hábito que é ir ao cinema sozinha. Não sei se vocês têm esse hábito, eu recomendo vivamente. Só adquiri este hábito sensivelmente há 2 anos e não o fazia porque pensava eu que quando acabasse o filme eu ia querer ter com quem partilhar o filme, dizer o que é que tinha achado, o que é que tinha pensado, como é que tinha sido as sensações que me tinham provocado no filme. E, portanto, na minha cabeça iria existir uma sensação profunda de solidão se eu acabasse o filme e não tivesse com quem partilhá-lo. Até que experimentei ir ao cinema sozinha. E foi tão bom, foi tão libertador, porque eu tive a sensação exatamente oposta, que é: quando o filme acabar, eu não vou ter de partilhar com ninguém aquilo que eu senti ou aquilo que eu pensei. No sentido de, eu vou ter tempo para assimilar o filme, vou ter tempo para sentir que transformação é que o filme teve em mim, e depois sim, posso partilhar com alguém que tenha visto o filme também noutra altura. Mas foi muito libertador sentir que ia acabar o filme e eu não tinha que estar com uma elaboração do que é que tinha sido o filme, e a ter tempo para, naturalmente e sozinha, conseguir pensar sobre o filme. A minha sugestão é que gradualmente façamos e tenhamos programas, momentos em que estamos connosco. Porquê? Como há esta pressão natural da sociedade para nós estarmos constantemente com alguém, seja amigos, familiares ou relacionamentos românticos, muitas vezes nós acabamos por perder esta questão da individualidade. Porque estou sempre a ser naturalmente condicionado pelas pessoas que estão à minha volta. Portanto, é difícil afastar-me um bocadinho porque nunca tenho momentos sozinhos. Logo, é difícil ouvir-me a mim próprio porque estou constantemente com estímulos externos. E esta individualidade, esta noção de que eu sei quais são as minhas características, eu conheço-me, eu consigo compreender do que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que para mim faz sentido, se isto é um pensamento meu, se isto é uma emoção minha, ou se eu estou a ser condicionado pela pessoa que está perto de mim. É extremamente importante começarmos por cultivar momentos em que estamos efetivamente sozinhos. Eu tenho o hábito de ter pelo menos um momento do dia em que me isolo mesmo de tudo, até porque trabalho com pessoas, adoro o que faço, amo muito, sou uma pessoa que adoro ter os meus amigos por perto, gosto muito de conversar com eles e de saber da vida deles, mas preciso muito de tempo sozinha, porque senão sinto que é muito difícil ouvir-me, é muito difícil escutar aquilo que são as minhas necessidades, aquilo que são as minhas vontades. Isto foi um trabalho que foi sendo feito, aliás, gradualmente, porque eu nem sequer me percebia que se não tivesse este tempo para mim, não ia estar a ouvir-me, portanto, nem tinha muito esta consciência. Foi algo que à medida que fui praticando e à medida que fui percebendo que é importante estes momentos em que eu estou só, para me descobrir. E é aqui que muda o chip, e é aqui que eu percebo que eu não estou sozinha. Ou seja, esta capacidade de estar só sem sentir solidão tem a ver precisamente com isto. Quando eu começo a descobrir-me, quando eu começo a conhecer-me, eu começo naturalmente a desfrutar da minha companhia. Nós tivemos um ano, está a fazer agora um ano, em que fomos forçosamente obrigados a olhar para dentro. Muitos de nós com muitos desafios em que de repente estamos a 24 horas sobre 24 horas com as mesmas pessoas, mas também muitos de nós que tiveram 24 horas sobre 24 horas em que não viram ninguém ao vivo. E eu passei por esta segunda experiência, o primeiro mês do confinamento, portanto março de 2020, eu passei sozinha, sem ver absolutamente ninguém, à exceção da senhora do supermercado, que é uma querida, mas obviamente nem sequer havia tempo para estarmos a ter uma conversa. Partilhávamos um olhar empático, mas não muito mais do que isso. Isto para dizer o quê? Nesse mês de confinamento, naturalmente, nós fomos levados a uma saturação psicológica e emocional. Os que estavam com outras pessoas foram levados à saturação de ter que conviver com essas pessoas 24 horas sobre 24 horas, e os que estavam sozinhos foram levados à saturação de terem que conviver com eles próprios 24 horas sobre 24 horas. E é super interessante, ou foi super interessante para mim, tomar essa consciência daquilo que eu me irritava a mim própria, daquilo que eu me aborrecia, das situações em que eu me incomodava e que já estava num grau de tolerância sobre mim própria muito no limite, e do resto também, de todas as vezes que eu consegui animar-me, de todas as vezes que eu punha música e dançava sozinha, de todas as vezes que eu pintava, de todas as vezes que eu lia, de todas as vezes em que escrevia. Tudo isso foi uma descoberta imensa, porque me permitiu estar em contacto com as duas polaridades, ou seja, com aquilo que eu gosto muito em mim e com aquilo que eu não gosto assim tanto. E é muito engraçado, porque eu tinha esta concepção sobre mim própria, e tinha sido um trabalho que tinha feito já há algum tempo e com o confinamento potenciou-se. Sabem quando nos perguntam, aquela pergunta clássica que eu por acaso não gosto muito, mas é, olha lá, e defeitos? Quais são os teus defeitos? Eu dizia aqueles defeitos que são socialmente aceitos. Sou muito perfeccionista. Ai, sou muito, digo, não consigo disfarçar emoções. Se não gosto de uma coisa, vê-se logo na minha cara. E eram tudo construções que são socialmente aceitos, que de facto são defeitos, que quase que parecem virtudes, sabem? Aquela coisa assim meio mascarada, que é um defeito, mas não é assim tão mau, tá? Ser perfeccionista também não é bem um defeito, não é? E de repente dou por mim no confinamento a ter que lidar com coisas de mim que eram mesmo, que me irritavam mesmo, e foi esse contacto com, ah, então é isto que se calhar as pessoas também veem em mim e não gostam. Que engraçado, realmente não tinha tomado esta consciência. Estar na nossa companhia permite-nos este estado de autoconsciência, de eu descobrir exatamente aquilo que são as minhas virtudes e aquilo que são as áreas que eu posso trabalhar e aquelas que são indissociáveis da minha personalidade e que eu não gosto assim tanto, mas é o que é. Esta consciência de mim próprio faz com que eu não queira fugir de mim. E se eu não quero fugir de mim, estar na minha companhia é estar bem. Agora, temos de ter atenção para esta questão da solitude também resvala aqui por uma situação mais de estar numa vertente solitária, porque ou tenho medo, ou funciona esta solidão como este isolamento, na verdade, afastar-me dos outros, como um mecanismo de defesa, né? Tenho muito medo de me magoar, de ser abandonado, de ser rejeitado, então já eu é que me vou afastar dos outros, eu é que vou não criar aqui esta profundidade nas relações e, portanto, eu estou muito bem sozinho. Ou também ser demasiado exigente com os outros, ser uma pessoa que faz muitas críticas, que está sempre a julgar, e depois, naturalmente, os outros não querem estar ao pé de mim. E falando sobre isto, foi engraçado, porque aqui há umas 2, 3 semanas estava numa videochamada com uma amiga e ela disse-me assim: Olha, tu devias falar no teu podcast sobre a questão de estamos bem sozinhos, e depois também as pessoas depois acabam por não se relacionar, nem terem aqui uma profundidade nas relações. E achei super curioso, porque é assim: nós estamos efetivamente muito bem sozinhos e há pessoas que passam a vida inteira sem terem relações. Duradouras, sem terem relações para a vida, estáveis durante muito tempo e são absolutamente felizes. E eu acredito que sejam absolutamente felizes porque vivem a intensidade da relação com o outro naquele momento e depois preferem recolher-se e estarem mais no seu mundo. Portanto, não é por questões, de evitamento do outro, mas porque sentem felizes nesta partilha individual, nesta partilha, aliás, de uma relação e depois da necessidade de um espaço. Individual. Se isto é verdade, também é verdade que há muitas pessoas que se sentem muitíssimo bem, muito felizes em relações e com a casar e a ter filhos e a constituir família. Portanto, estar só é ótimo. Saber estar na minha companhia é uma bênção e deve ser mesmo trabalhado esta questão de eu me sentir bem na minha pele, de eu me sentir bem a partilhar comigo estes momentos, da mesma forma que é válido. Eu sentir-me bem a partilhar a minha vida com outra pessoa. Então, uma coisa não invalida a outra. Não é por eu me sentir muito bem sozinho que não posso ter uma relação de profundidade e de intimidade com outra pessoa. E nem é por eu gostar de estar numa relação que vou perder a minha individualidade, que vou perder os meus momentos sozinho e que vou perder esta importância, por exemplo, de fazer uma viagem sozinho. Muitas vezes isto acontece. É, entro numa relação, perco a minha individualidade, passo, em vez de ser. Duas pessoas passam a ser ali um conjunto que fazem tudo juntas, vão para o mesmo lado juntas e, portanto, há aqui uma perda, aliás, de individualidade. Isto é que não pode acontecer. Então, três coisas. Estar só, aprender a estar só é ótimo, na minha companhia. Estar numa relação também é ótimo, relações saudáveis, já sabem. E numa relação, não perder o espaço da minha individualidade. É fundamental. E agora, por esta questão da identidade e das relações e de nos, e no fundo, muitas vezes numa relação perdermos a identidade porque passamos a fazer tudo com outra pessoa e reparem, é normal no início da relação querermos muito estar com aquela pessoa, há paixão, estamos a querer conhecer aquela pessoa, portanto é normal que numa fase inicial passemos muito tempo com a pessoa. Agora, à medida que a relação vai avançando e se eu me sinto segura nesta relação, se eu me sinto apoiada, se eu sinto que as minhas necessidades na relação, as necessidades de conforto, de apoio, de ser amada, de ser aceita, estão supridas, se eu sinto que é uma relação estável, eu devo sentir-me bem, devo sentir-o à vontade e a confiança para ter momentos em que estou efetivamente sozinha, seja a viajar, seja a ir ao cinema sozinha, seja partilhar, seja estar a usufruir de uma refeição sozinha. No fundo, se eu tenho uma relação estável, se eu tenho uma relação saudável, então eu devo respeitar aquilo que é a minha identidade, aquilo que é a minha individualidade e ter estes momentos para mim. E a propósito disso, gostava de vos recomendar um livro. Eu ainda não o acabei de ler, mas vou recomendá-lo seguramente porque eu adoro este autor e, portanto, mesmo sem o acabar, já vai à confiança, que é o Milan Kundera, e o livro chama-se A Identidade. E vou-vos ler aqui um bocadinho a sinopse. Chantal e Jean-Marc vivem juntos em Paris e amam-se tanto que por vezes parecem confundir-se. Há situações em que, por um instante, nenhum dos dois se reconhece, em que a identidade do outro se dissolve e em que, consequentemente, cada um duvida da sua própria identidade. Todo aquele que ama, todo aquele que faz parte de um casal, já experimentou essa sensação. Porque o que mais teme no mundo, aquele que ama, é perder de vista o ser amado. Fica à nota deste livro. Este autor tem um livro que eu acho lindíssimo também, que é Insustentável Leveza do Ser. É um dos meus livros preferidos e recomendo muito que o leiam. Gostava de fazer uma pergunta, de vos fazer uma pergunta, que é: imaginem que vocês se conheciam a vocês próprios. Eu na rua. Por um acaso, cruzavam o olhar com vocês próprios e sentiam uma empatia, começavam a falar de coisas absolutamente banais e depois entravam numa conversa profunda. O que é que diriam? O que é que vos fez olhar para essa pessoa e sentir empatia? E este é um exercício bom para nós descobrirmos aquilo que somos, o potencial que ainda existe, que existe, aliás, dentro de nós e que tão poucas vezes nos detemos a olhar. Esta questão da individualidade, esta questão de eu ter momentos em que estou profundamente conectado comigo, em que me coloco como prioridade, surge muitas vezes para algumas pessoas com medo de serem egoístas. Há uma distinção muito ténue, que é um egoísta não olha muito bem a meios para atingir fins, portanto, está tão focado naquilo que é a satisfação da sua necessidade, está tão preocupado em colocar-se como prioridade face ao outro, que atropela o outro. Tu não há aqui empatia, não há sensação de limites, portanto, não há esta questão de bom senso. Portanto, sempre que tiverem nesta dúvida, será que eu estou a ser egoísta? É a fazerem esta pergunta: se estão a ultrapassar os limites da outra pessoa, se de alguma forma estão a magoar o outro intencionalmente, se estão a fazer de propósito para que o outro se sinta mal, ou se estão apenas a colocar aquilo que serão as vossas necessidades como fundamentais. E com empatia e compaixão, de acordo com aquilo que também são as necessidades do outro. Isto porque depois, numa relação, não é, em dinâmica de casal, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, pois, mas a tua individualidade, o facto de tu quereres estar sozinho, está a interferir na nossa relação. Tenho uma conversa franca e honesta sobre, de facto, se está a interferir na relação, ou se o outro tem a necessidade de estar constantemente convosco, ou se a vossa individualidade já está a chegar a um ponto em que se calhar não têm tempo de qualidade com a pessoa com quem estão, é levantar este tipo de questões e perceberem, como é que pode ser confortável para ambas as partes. Mas é isto, o essencial é possível, desejável, que nos sintamos absolutamente bem na nossa companhia, e quando nos sentimos bem na nossa companhia, não há sensação de solidão, há sim a sensação de solitude, que é absolutamente essencial, fundamental e que nos potencia. Da minha parte, hoje deixo-vos por aqui. Um abraço enorme, espero por ti no próximo episódio e até lá, cuida-te!